Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, o capítulo 11. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo número 11. Capítulo 11. Glórias a Deus. Encontrou? Primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, o capítulo número 11. Está escrito assim. Vamos ler um versículo. Por enquanto, um versículo, é o versículo número 28, versículo 28. Está escrito assim: examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Vamos recitar de novo: examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Senhor, em nome de Jesus, nós somos feitura do Senhor, somos a coroa da criação, e o Senhor, através da revelação da tua palavra, diz o que nós temos que fazer. E o Senhor nos diz hoje, examine-se o homem a si mesmo, e que hoje nós possamos fazer um autoexame de nossas vidas, do tempo que temos tido com o Senhor, na nossa caminhada, nossa peregrinação, e o que precisa ser mudado, o que precisa ser acrescido, o que precisa ser tirado. Nós só podemos fazer isso quando nós fazemos uma reflexão honesta, real, das nossas vidas. Hoje muitas pessoas não querem fazer essa reflexão porque sabem que vão encontrar a sua vida fora dos teus planos e ficam com medo de parar, refletir, medo de encarar a palavra de Deus. É como aqueles que não têm controle das finanças, não têm coragem de colocar na ponta do lápis os seus gastos porque sabe que os seus gastos estão acima dos seus ganhos. E assim começam empurrando com a barriga e vai acumulando dívidas, despesas. Não tenha coragem de se submeter ao limite que é dado pelo seu soldo. Mas não fazendo isso, vai como uma bola de neve, se enrolando, aumentando. E quando vê, está completamente afastado da bênção, do socorro, está atolado em dívidas, em ansiedade, em depressão. Que haja hoje coragem. Não estamos falando, Senhor, apenas do lado financeiro, secular, do lado peregrino. Também é. Também precisamos ter responsabilidade nessas áreas, porque nós somos cidadãos dos céus, mas enquanto vivermos aqui, precisamos ter responsabilidades. Mas o que nós estamos dizendo é que o Senhor nos determina que nós temos que examinar a nós mesmos. E quando Paulo escreve desta maneira, que ele diz que nós precisamos examinar a nós mesmos, a nossa vida espiritual, como ela está. E muitos não param. E quando ouvem uma pregação bíblica sem mistura, uma pregação numa interpretação fidedigna em conformidade com a revelação máxima que é a palavra de Deus, não gostam, não suportam, porque não é porque odeiam o Senhor, não é porque odeiam a igreja, não, é porque são medrosos, covardes, porque não querem colocar a sua vida no prumo da palavra de Deus. Sabe que vão ser encontrados em falta e por isso abandonam a palavra, como assim o povo de Israel fez, como assim muitos estão fazendo hoje. Não querem ter a palavra como prumo, porque a palavra exige que nós façamos uma autoanálise de nós mesmos na nossa vida espiritual. O que temos falhado? O que temos feito não tem sido do teu agrado? Ou o que estamos fazendo que precisa ser mudado, transformado? nos ajuda a fazer uma análise de nós mesmos hoje. E assim, recebamos de Ti a orientação, discernimento, sabedoria, e que o Senhor nos mude à medida da Sua glória, majestade e soberania. Pedimos a Tua graça e bênção em nome, no amor e do poder do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Versículo 28, os irmãos entendem, sabem que Paulo está aqui dando orientações sobre a ceia do Senhor, como se deve se portar acerca da ceia do Senhor e as consequências de como estar na presença do Senhor, elas vêm também. Então está escrito o que nós lemos: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você deve examinar a si mesmo. Então para um pouco hoje para refletir. Como está a sua vida? O que Deus fez de errado para você, com você? Eu quero já responder que Deus não faz nada de errado. Tudo que Deus faz é perfeito. Então Paulo diz, para que não beba do cálice e que não coma do pão de forma indigna. Veja, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo do Senhor Jesus. Examine-se o homem a si mesmo. Faça um exame na sua consciência. Depois que você fizer o exame, você vai dizer se vai comer o pão e vai beber do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber o cálice, sem reconhecer que se trata da graça de uma vida espiritual do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. O que nós precisamos hoje atentar neste dia, hoje é dia 7 de abril, é que o Senhor sempre nos remete, nos determina a fazer isso que nós estamos refletindo hoje aqui na palavra de Deus. O caráter de um homem, ele não pode mudar de acordo com o lugar onde ele está. O caráter de um homem não pode mudar devido às circunstâncias que nós estamos vivendo. É claro que nós somos abalados, fraquejamos em muitas situações, nós pensamos em parar, desistir, nós somos seres humanos de carne e osso, estamos sujeitos às mesmas intempéries que os reis, profetas, apóstolos tiveram. O que eu quero dizer é que Deus não está interessado na minha posse, no meu dinheiro, não está interessado na minha reputação, no meu título, no meu posto, no meu cargo, na minha posição. O que Deus está interessado é de que como nós estamos diante dele, e para isso precisamos fazer um exame, como é que eu estou diante do Senhor? A vida que eu estou vivendo hoje, dia 7, nos últimos dias, a minha vida hoje está agradando a Deus? Eu estou vivendo uma vida hoje, eu acordo para a glória de Deus. Eu acordo e dou glórias a Deus, eu acordo e agradeço a Deus pelos seus grandes feitos. Eu acordo e agradeço ao Pai, ao meu Pai, se é que Ele é meu Pai. Eu agradeço pelos benefícios. Eu peço a Deus que no dia de hoje eu seja usado como filho para que o nome dele seja conhecido, engrandecido, adorado, glorificado e bendito para sempre. Hoje nós entendemos e estamos vendo que as pessoas não têm mais amor, não têm mais temor, não tremem mais diante de Deus. Outros já pensam que Deus é um carrasco, mas muitos já, nos dias de hoje, falam-se de evangelho, ensina-se o evangelho, mas não tem amor, não tem tremor, não tem temor do nosso Deus. Estão colocando Deus no lugar de conquistas, estão fazendo com que Deus tenha feito algo como ele não fez. Sucesso profissional, aquilo que estão conseguindo, estão colocando Deus acima de todas as coisas. Mas se você trabalha 24 horas por dia, você vai obter êxito na sua vida temporal? Claro que você vai obter. Se você fizer isso honestamente, até os desonestos são prósperos materialmente. Até os desonestos, os ímpios fazem isso. E os honestos também. E nós precisamos fazer uma análise da nossa vida hoje. Não colocar, nos enganar a nós mesmos. Porque quando eu não obedeço a Deus, como eu não faço uma reflexão, examine o homem a si mesmo. Fala da vida espiritual. Como é que está a minha vida espiritual hoje? Você está sendo usado por Deus no seu cotidiano, dentro da sua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos? Eu aqui hoje só vou fazer perguntas. Você está sendo usado por Deus na sua família, com seus filhos, parentes, filhos e irmãos? A sua vida está refletindo a glória de Deus no você falar, no agir, no olhar, no pensar? E você está sendo usado por Deus dentro da congregação onde Deus colocou você? Eu fico muito impressionado de forma negativa como as pessoas estão usando hoje o nome de Deus em vão. Pessoas chegam: pastor, Deus me disse para eu ficar aqui na sua congregação. E passam-se 2 meses, não, Deus não falou mais isso. Não, Deus me revelou isso. E depois Deus diz, revela. Deus não tem honestidade, não tem compostura e muito pelo contrário, estão banalizando, estão usando o nome de Deus em vão, o que é um mandamento lá do Decálogo, e é um mandamento de toda a Escritura, não usar, não pronunciar o nome de Deus, não coloque Deus no lugar onde ele não está, nas nossas meninices, nas nossas fragilidades, nas nossas pequenosidades. Não faça isso. Sejamos honestos, ou então você não amadureceu ao ponto para dizer que Deus mandou fazer isso, Deus deixou de fazer isso, Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou eu estar aqui, Deus mandou eu ir para aquele lugar. Isso acabou sendo um jargão sendo usado por muitas igrejas que estão usando o nome de Deus em vão. Deus mandou fazer isso, Deus mandou te dizer isso. Será que mandou? Deixa eu fazer aqui ainda a pergunta: você está sendo usado por Deus na congregação onde você está? Não falamos de trabalho religioso, mas falamos de trabalho espiritual, onde você é um membro vivo, onde você tem que e deve ser usado para a glória de Deus. Sejamos honestos. Como assim o Davi, o rei Davi? Eu li um livro uma vez, tem muito tempo. Eu até vou reler. Eu não sei o nome do autor, mas o nome do livro é Perfil de 3 Reis. É um livro bom. Eu não conheço detalhes, mas só o título já diz. Perfil de 3 Reis, tratando-se de Saul, Davi e Salomão. E esse livro trata do perfil de cada um desses reis. Perfil de 3 Reis. Depois eu vou pegar o nome do autor, é um livro, um livreto, um livro muito bom, e eu quero indicar para você. Mas, voltando aqui, nós precisamos pedir ao Senhor que sejamos honestos, até mesmo para examinar a nós mesmos. Não fique com medo de examinar você mesmo. Você vai de um lado, vai para o outro, está se esquivando. Não é nem teimosia. É medo porque você sabe que você não está no centro da vontade de Deus e fica se esquivando. Deus está me dando um fôlego aqui, Deus está me abençoando. Será que é Deus que está te abençoando? Deus está tendo misericórdia de você. Está falando com você hoje, conosco hoje, mais uma vez. E para que sejamos sinceros, como Davi foi dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, reto, estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Salmo 51, versículos de 10 a 13. Pastor, o que esse versículo tem a ver com o versículo 28 de 1 Coríntios? Claro que tem. É um exame, um autoexame que você está fazendo. Se você só usa a expressão que Davi usou no Salmo 51, você só usa essa expressão quando você faz um autoexame. Quando você está olhando para os seus atos, para as suas ações, para os seus pensamentos, para os seus projetos, e sabe que esses projetos, quando estão colocados diante da palavra de Deus, diante dos preceitos da santidade de Deus, sabe que esses projetos não estão em conformidade com a palavra de Deus. E não precisa de revelação. Porque você sabe que já a sua vida já não está de acordo com a palavra de Deus. Opa! Deixar de lutar pela salvação, esmorecer. Nós somos suscetíveis a essas coisas, mas a Bíblia diz para perseverar. Então eu não preciso de nada, de uma revelação extra. Deus se revela a nós por misericórdia, assim como fez com Davi, assim como fez com Paulo, assim como está fazendo conosco hoje. Mas eu preciso fazer um autoexame e não enganar a mim mesmo, porque quando eu ouço e não pratico a palavra de Deus, eu estou me enganando. E hoje, aqui, Davi está dizendo: Senhor, cria em mim. Por que ele pediu isso? Por que Davi pediu isso? Ué, é porque ele não tinha um coração. E se ele não tinha um coração, ele precisava de ter esse coração. Esse coração só pode ser dado por aquele que pode dar. Muitas vezes começamos a refletir a glória de Deus em muitas situações, só que em outras nos abalamos enquanto nos damos conta estamos vivendo situações nada vitoriosas, situações de vale, situações de lágrimas, situações de angústia, de aflição. Aqui o rei Davi tinha refletido a glória de Deus, muitas vezes, muitas vitórias, muitas batalhas, conquistas, muito ouro, muita prata, muito reconhecimento do seu reino. Só que teve um momento na vida de Davi que o pecado entrou e a glória de Deus se foi. Ele pede a Deus: cria nele um coração puro, e que seja renovado dentro dele um espírito inabalável. Mas ele teve que parar. Espírito inabalável quer dizer estável, estabelecido, fixo, firme, seguro, duradouro, determinado, ser perseverante, que não seja volúvel, intermitente, que não seja como um isopor no mar, onde a onda leva para onde quer. Quem tem esse espírito inabalável não age com inconstância, com duplicidade, não esconde as coisas debaixo do tapete, mas enfrenta a realidade, enfrenta a sua vulnerabilidade, enfrenta o seu espírito que é tendencioso a errar. E quem não tem fica logo mudando de opinião e fica usando o nome de Deus em vão. Não, Deus me disse para eu estar aqui. Nós estamos encontrando isso direto. Eu estou dizendo isso é para que os irmãos não caiam neste erro. Sejamos cristãos. Nós temos uma maturidade e precisamos crescer em maturidade. Ah, Deus me mandou vir aqui. Passou uma semana, Deus não mandou mais. E fica assim. Tem um coração, tem um espírito que não é firme, que não é perseverante, que não é seguro, não aprendeu a doutrina, os ensinamentos do Senhor. E quem tem esse coração, esse espírito inabalável, não se abala com várias circunstâncias. Não vai se atemorizar com qualquer tipo de notícia. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Não dizemos com isso que receber notícias más, que as pessoas não vão se assustar, se abalar, não é isso. Mas o medo não toma conta, não se apodera e não enrijece, não deixa você estagnado, mas você mantém um coração firme, porque você confia no Senhor. você confia no Senhor. E quando você confia no Senhor, você vai adiante, você vai em frente. Examine-se o homem a si mesmo. Como é que está hoje a sua vida? Tem pessoas que, numa reflexão como essa, não querem saber, porque parece que estão entendendo o rumo da prosa, o rumo da reflexão, o rumo da mensagem, e não saem, não prestam atenção. Até quando? Até quando você vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Quando eu falo cochear entre dois pensamentos, não é ir para a igreja, é você cometer delitos que ninguém está vendo, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Até quando? E aqui Paulo está dizendo exatamente isso. Que o homem considera a intenção de Deus, a ordenança, aqui está falando da ceia, da comunhão, da presença do Senhor, assentar-se à mesa. Então olhe para a sua vida. Nós não estamos na presença do Senhor apenas no ato místico da ceia do Senhor. Não, nós estamos na presença do Senhor todos os dias, e foi para isso que o Senhor Jesus morreu, para que nós tivéssemos vida plena na presença do Pai, na face de Deus, na presença de Deus. E nós precisamos dizer: como é que está a minha vida hoje? Aqueles que não estão fazendo isso, aqueles que não podem examinar a si mesmos por causa da fraqueza de entendimento, não estão aptos a comer do pão e tomar do cálice. Ou seja, não estão em plena comunhão. Pastor Mário Souza, ele dizia, e deve ainda dizer, que as pessoas que não estão preparadas para ceiar, não estão preparadas para o arrebatamento. Aquele que não está apto para ceiar, tem pessoas, eu já avisei isso na congregação e eu quero aqui dizer, não sou o seu pastor local, você tem o seu pastor, se é que tem um pastor local, você deixa de ceiar uma, duas, três vezes, por que que você deixou de ceiar? E o pastor que vai prestar conta da sua vida tem que saber por que que você não está ceiando. É um pecado enrustido, é um pecado embutido, é um pecado não confessado, ou está fazendo isso por falta de entendimento? Porque aquele que não tem condição de ceiar, não tem condição de ser arrebatado, porque ceia é comunhão, ceia é estreitamento com o Senhor, ceia é perdão, é misericórdia. Você não vai ceiar. Existem extremos aqui. Aqueles que tiveram um pensamento e se acham inaptos para a ceia, não ceiam. Existem outros que estão arrolados em pecados, vários pecados, chega na hora da ceia, perdão seu e ceia. E já, em ato contínuo, já volta a pensar pecaminosamente. São extremos. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Agora, pecado voluntário, pré-meditado, já não resta mais sacrifício para o pecado. Hebreus 10, 26. Pecado pré-meditado. Tem pessoas que estão brincando com Deus. E por isso que precisam ter profetas, profetizas, no sentido de proclamar o Evangelho. E dizer, se você está ceiando, se você está pregando, se você está testemunhando, se você está indo, usando a sua vida, está em comunhão com o pecado. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. E Deus está falando porque o Senhor te ama e não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se arrependa e se converta. E ímpio é inclusive aquele que frequenta a igreja. Examine-se o homem a si mesmo. Eu quero fazer aqui algumas perguntas. Você tem conversado com você, com o seu coração? No caso de Davi, ele estava entendendo a gravidade de estar fora da vontade de Deus e a necessidade de julgar-se o tempo todo. Por isso ele pedia a Deus para criar nele um coração puro.
E a palavra significa trazer a existência do nada, tornar real, porque ele não tinha. Senhor, estou afastado de ti, não tem jeito. Ele não estava preocupado com o seu trono, com o poder, com o cetro, com o ouro, com a prata. Ele estava preocupado em, Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Ele estava preocupado, Senhor, eu quero ter um espírito estável. Eu estou muito instável. Eu tenho sido instável, eu tenho pensado, eu tenho maculado a minha vida, meus pensamentos, as minhas ações, e eu não quero ser assim, Senhor.
Então você entende aqui que tanto quando você é usado por Deus, você não entra em transe, você não sai do normal, você não perde a razão, você não perde o intelecto. E assim como pessoas tropeçaram e caíram, também não entram em transe e não passam a enxergar mais. Mas o Espírito Santo, mas Deus, que um coração que é piedoso, Deus livra da tentação. Renova em mim um espírito estável. Então Davi pede, ele antes de pedir, ele fez uma análise. Ah, Senhor, eu quero isso. Ele viu que ele estava em não conformidade com os preceitos de Deus. Ele viu isso, ele percebeu isso. É por isso que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos assim, dispus o meu coração para cumprir os teus decretos. Eu dispus no meu coração cumprir os teus decretos até o fim. Eu inclinei meu coração a guardar os teus estatutos, as tuas palavras para sempre até o fim. Eu estou induzindo meu coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Dispor é inclinar. Quer dizer, eu quero dominar o meu coração, dobrar, quero subjugar, inclinar para baixo, me humilhar para que eu cumpra os teus decretos. Isso me lembra de Paulo. Quando ele escreve também aos Coríntios, eu subjugo meu corpo, domino a mim mesmo, para que eu cumpra a tua vontade. Glórias a Deus. Guardar os estatutos de Deus para sempre e até o fim. O compromisso que o Senhor tem conosco é quando nós temos com Ele, você tem compromisso de pagar o preço para obedecer ao Senhor a sua palavra, custe o que custar, até o fim. Eu quero lembrar de uma outra passagem que o Espírito Santo me faz lembrar agora. É o Espírito Santo mesmo. Me faz lembrar, a Bíblia diz que ele nos faz lembrar aquilo que temos lido, ouvido, a palavra. Em Neemias, quando da reparação dos muros, a Bíblia diz, é no início do livro de Neemias, olha que fantástica a observação e como é feito. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias, no capítulo 4, versículo 14, depois de inspecionar a situação, 4:14, depois de inspecionar a situação, 4:14, ele fez uma inspeção. O que é inspeção? É fazer uma análise, do que estava acontecendo lá nos muros. Faça uma inspeção hoje, uma varredura no vosso coração. Eu estou fazendo no meu. Eu fiz já mais cedo uma análise de como está o meu coração. E eu posso pedir a Deus, Senhor, crie em mim um coração puro, renova um espírito inabalável, instável para a tua glória. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse, depois que você inspeciona, que você sabe do que está acontecendo, você vai dizer algo. Você vai dizer algo. inspecionou, viu a preocupação, faça uma autoanálise hoje. E Davi pediu que seu coração fosse criado um coração novo para ele, porque o coração dele não estava mais agradando a Deus. Que não existia mais um coração puro. Davi sabia que o seu coração precisava de uma intervenção de Deus, o mais rápido possível, urgente, agora. Como estão as intenções do seu coração? Tem coisas que não precisam. Por exemplo, pessoas que pensam hoje no divórcio. Está vivendo há tanto tempo, está pensando no divórcio. Mas eu vou... Não é do agrado de Deus. Quais são as intenções do seu coração? Cometer uma mentira para ter algum tipo de benefício? E tem pessoas que não fazem, não vasculham o seu coração, porque sabe que os corações, que o seu coração está afastado de Deus. E aí, vive uma vida superficial, e Deus não quer isso porque Ele te ama. Outra coisa que precisamos entender. Precisamos entender. A fé é um princípio e preceito ao mesmo tempo. Nós não podemos ser guiados pelo que nós vemos. Temos que crer em Deus, estar convicto de que Ele, para Ele não há nada impossível, pois para Deus tudo é possível. Eu conheço pessoas, pastor, eu estou com a vida, eu estou em um pensamento assim, e assim, eu tenho tendências pecaminosas. Você faz esse autoexame, sabe que você está errado. Ah, mas eu tenho, mas o negócio é sério, meu negócio é muito grave. Davi, ele pediu porque ele cria em Deus. Ele creu em Deus. Renova em espírito inabalável, que não cede às pressões do mundo, à minha carne e minha pecaminosidade. Como é que está a sua fé hoje? Quando o Filho do Homem voltar a achar a fé na terra, a fé que crê que o Senhor pode mudar e transformar a sua vida, perdoar os seus pecados, tirar os seus passos de um caminho tortuoso, em passos trôpegos e firmar os seus pés na rocha, você crê de verdade ou deixou de crer? Porque crer também dá trabalho. As pessoas não querem mais crer, não querem que Deus age, porque a Bíblia já está dizendo que o nosso trabalho aqui na terra, nossa peregrinação, haverá aflição, dor, lágrima, pranto, choro, e já não querem mais, e quando pedem, não pedem com fé. Será que eu não estou disposto mais a sofrer para o Senhor? E não pedem mais, e vivem uma vida dúbia, querem ir para o céu, mas não querem estar debaixo do senhorio, da majestade, da santidade, da glória do Senhor. A nossa fé tem que estar segura em Deus, renovada a cada dia, os sentimentos equilibrados, as emoções estáveis. E para isso você precisa pedir a Deus com fé. Como é que está a sua fé hoje? Seu coração está sendo sincero com você? Porque o coração engana. Acho que é por isso que Davi, conhecendo as Escrituras, também disse: Senhor, meu coração está me enganou de novo. Eu quero um coração puro, meu coração aqui não vale nada. Eu quero um coração que agrade o Senhor. Mas você precisa fazer isso com fé. Quando você vai realizar as suas ações diárias, sejam elas quais forem, o que que representa Deus para você nas suas ações? No trabalho, no convívio com o patrão, no convívio com o empregado, o convívio com o cônjuge, nos relacionamentos com os irmãos da igreja, relacionamentos com os filhos, relacionamentos com quem quer que seja, com vizinhos, pessoas no trânsito, com caixa de supermercado, caixa de banco. Como é que você está observando o seu dia a dia e a presença de Deus nas suas atividades do cotidiano? Você está fazendo coisas que não é permitido Deus estar? Ah, mas eu estou de férias. Aí está de férias. Aí tira férias de Deus também. Sai da igreja, o comportamento no trabalho é completamente diferente. Não testemunha Deus, não confessa a Deus diante dos homens. O que significa a presença de Deus na sua vida? Faça esse exame hoje. Temos que nos policiar para não deixar o nosso cotidiano tirar a presença de Deus da nossa vida. Tem pessoas que, por falta de coragem, por o coração está se enganando a si mesmo, porque não está cumprindo a palavra de Deus, e aí começa a ser depravado, aí começa a beber, fumar, xingar. Vem cá, Deus está assim? O que eu vejo que Davi, ele presenciou o que tinha acontecido com o seu antecessor, o rei Saul. Ele viu que a pior coisa de um ser humano é ter a ausência do Espírito Santo de Deus, como o Espírito Santo de Deus se ausentou da vida de Saul. E ele entendia isso. Nós falamos e temos falado aqui de circunstâncias, de escolher a boa parte. Marta se ocupou tanto que não discerniu a oportunidade de estar com Jesus. Se a sua rotina, tem rotina que é benéfica, e glórias a Deus, eu não aguento mais essa rotina. Se a tua rotina é estar com Jesus todos os dias, glórias a Deus por isso. Agora, tem rotina que está te afastando de Deus, essa rotina é maligna, é perversa. Cuidado com a rotina para alcançar êxito temporal, mas está te afastando do êxito, da graça, da presença de Deus. Isso é um péssimo sinal. E sem você perceber, porque você teme a Deus, você está se afastando de Deus. E Deus se afastou de você e você às vezes nem percebe. Rotina, práticas, ações, depravação, xingamentos, porque você não está fazendo uma autoanálise. Examine-se o homem a si mesmo. E você tem contentamento, você tem alegria de Deus estar com você, você estar com Deus? Torna-me a dar. Esse restitui aqui é de Deus, viu? Restitui-me a alegria da tua salvação. Torna-me a dar a alegria da salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Por que Davi falou, escreveu? Porque ele sabia como estava a vida dele. Você tem notado? Como é que eu vou saber, pastor, como está a minha vida? Eu sou cego. Confronta a sua vida com a palavra poderosa, viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, discerne pensamentos. Hoje eu estou entendendo porque muitas pessoas vão à congregação, saem de cara emburrada. Em vez de saírem felizes, muitos saem de cara emburrada, cabisbaixo. Voltam porque não tem outro lugar, senão, quando eu falo congregação, eu falo congregação bibliocêntrica, cristocêntrica, que prega Jesus, a salvação em Jesus e a palavra de Jesus, sem revelagens. Reconheça os seus erros. Reconhecer os erros, pois é Deus que perdoa, é Deus que sara enfermidades, que perdoa iniquidades. Você pode viver sem tudo, mas sem Deus não dá. Sem Deus não dá para viver. É impossível, porque Deus é vida. Tem que haver em você, em cada um de nós, alegria para servir. E eu quero que você faça uma análise hoje. Examine-se o seu coração. Preste atenção. Você, quando está na sua casa adorando a Deus, cultuando a Deus, você tem prazer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem alegria? Hoje você
pode se alegrar a todo instante. Dirigindo, você pode se alegrar. Estando em casa trabalhando, você pode se alegrar porque o Senhor Jesus nos deu essa condição de reconciliação total, plena, 24 horas por dia com Deus. Deus hoje não está em templo feito por mãos. Deus hoje habita em nossos corações porque nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Se é que fomos selados com o Espírito Santo de Deus, você tem alegria, assim como disse o salmista no Salmo 37, deleito-me em fazer a tua vontade. Aqueles que se deleitam no Senhor, Deus concede o desejo do coração deleitar, é se alegrar no Senhor. Quantos vão para a congregação com peso arrastado, não pelas batalhas, mas porque não sente alegria, não sente satisfação? É claro que o esgotamento, as batalhas do dia a dia podem nos dar algum tipo de impossibilidade, mas quando nós chegamos à casa de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos o irmão, uma irmã testemunhando, cantando, louvando, pregando, ensinando, nós nos enchemos de alegria porque Deus está naquele lugar onde habita dois ou três no teu nome, Deus está presente. Alegra-te, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como é que você está indo e como é que você está hoje agora? Só murmuração? Não tem alegria? Davi pede, torna-me a dar alegria da salvação, que os outros mais deleites serão também nos dados. E outra coisa, examine-se o homem a si mesmo. Como é que nós estamos servindo a Deus? De que maneira que eu estou servindo a Deus? Você tem disposição para servir a Deus? O que está impedindo você? Você está colocando obstáculos, empecilhos, está colocando máscara em cima de máscaras, colocando circunstâncias, situações que você não pode servir a Deus por isso, por aquilo, e fica inventando desculpas. E até tem situações que são reais, mas todas essas situações reais não podem impedir você de servir a Deus. Quantos cegos, literalmente, estão servindo ao Senhor? Quantos que têm limitações físicas estão servindo ao Senhor? Quantos têm tantas limitações estão servindo a Deus com alegria, porque tem entendimento do chamado e alegria de servir a Deus? Então tem alegria de servir a Deus e tem essa condição, disposição de servir a Deus. Hoje você está servindo a Deus como? Ou não tem essa disposição de servir a Deus? E fica colocando embaraços. Eu tinha um tio chamado Sanálio, irmão do papai. E ele sempre, pelo o que eu não posso fazer juízo, se ele era servo honesto ou não, eu não tinha idade e capacidade para fazer esse juízo, como não tenho hoje, que temos discernimento da palavra de Deus e pelos frutos. Eu só sei que no final de vida dele, tive um encontro com ele, Sanálio, ele depois veio morar aqui, morou no Rio. Os filhos dele, Almir, que é um amigo, pastor, Almir, o meu primo, é pastor da Wesleyana, lá de Itaipava, a irmã dele, Marisa, depois que ele se separou, os meus pais criaram os meus primos. Então, e depois ele até veio morar aqui no interior do estado do Espírito Santo, Ecoporanga, e aqui faleceu. Eu lembro-me, uma certa feita, que ele, depois de muitos anos que morava aqui, ele foi lá visitar, resolver algo, e eu encontrei com ele, e eu já estava na presença do Senhor, e ele disse, poxa, que bom que você está na presença do Senhor, quem imaginava? Aí começamos a conversar, e meu tio Sanálio disse, sempre me disseram que Deus tinha uma obra na minha vida, Deus tinha algo a realizar na minha vida, e eu não entendi, eu fui deixando, passando, hoje eu estou com 76 anos, e eu não me dediquei à obra do Senhor, eu não me esforcei para fazer a obra do Senhor. Ele reconheceu que ele viveu a vida inteira indo à igreja, de que modo eu não sei, Deus o sabe, mas que não fez aquilo que Deus tinha separado para ele fazer. Servir ao Senhor. Lembra-se, servir ao Senhor com alegria, Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Como é que está a sua disposição em servir ao Senhor? Se você não serve ao Senhor, e se você não serve o próximo, Você não está servindo a Deus. Você está com medo do inferno. Está com medo do diabo. Mas precisa servir a Deus. E quando serve a Deus com alegria, você enfrenta Satanás. Para com isso.
Disposição para servir. E servir com alegria. Quando nós fazemos algo que gostamos, nós somos felizes, não somos? Não é o que diz? A profissão dele é árdua, difícil, mas ele faz porque ele ama. Você quer um exemplo mais real do que ser professor no Brasil? Ser professor no Brasil porque tem que amar muito. Salários irrisórios, incrivelmente baixos. Condições de trabalho péssimas, ameaças de alunos, aqueles que estudam em escola pública, desatenção. Estamos falando de um modo geral. É claro que existem algum patamar daquele que leciona. Isso é um percentual muito pequeno. Aqueles que são doutores, aqueles que estudam, que ministram em faculdades públicas, mas a grande massa de professores, principalmente aquele da alfabetização, dos juvenis, fazem porque amam, não conseguem não ensinar, porque sabem do seu chamado, porque o seu chamado está transformando vidas. E quando nós usamos as nossas vidas transformadas pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos dando aula, estamos vivendo, a nossa vida é uma carta viva, e nós estamos não dando aula para formação intelectual, psicológica, de conhecimentos, racional. Nós estamos sendo usados para que vidas sejam transformadas, vidas sejam geradas. Quando você faz isso e tem esse sentimento de servir, você faz com amor e as coisas avançam. Você é feliz em servir a Jesus? Ser feliz não é ausência de batalha. Não é ausência de confronto. Ser feliz não é ausência de pessoas que são antagônicas ao evangelho, ao projeto de Deus, como nós falamos ontem sobre Neemias. Você se alista no exército de Deus, saiba que vai vir chumbo grosso para você. Mas Deus é o nosso escudo. Deus é o nosso escudo, é o escudo para todo aquele que crê. Somos felizes no que nós estamos realizando. Que dirá de pessoas que trabalham em finais de semana, trabalham em dias de feriados prolongados, carnaval, réveillon, natal. Quantas e quantas vezes tivemos que nos ausentar para cumprir o nosso ministério secular como profissionais na área de comunicação. Será que você pode pedir a Deus agora, sustém-me com um espírito voluntário? Isso vem quando nós tomamos a decisão de ser primeiro servo, um espírito voluntário. Tem uma adágio popular, eu não sou muito ligado a adágio popular, mas tem uns que têm um fundo de verdade. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Espírito voluntário. Quando eu quero servir, quando eu quero ser servo. Aquele que quer mais lá no reino do céu, deve servir mais ainda. Então agir como servo é aquele que não é mais dono de si mesmo, é porque tem um Senhor. E aquele que age como servo, se coloca, não trará peso, não dor, mas prazer. No Antigo Testamento, no ano do jubileu, era o 50º ano, onde escravos estavam ali servindo ao seu Senhor por muitos anos, e no ano jubileu era decretado por lei que ele tinha que ser colocado em liberdade. Mas quando ele servia com prazer, quando o seu Senhor era bom, ele, não, eu não quero ser colocado em liberdade, eu quero continuar servindo ao Senhor. E era colocado uma argola, um pendente na sua orelha para dizer, olha, esse escravo aqui está selado. Ele tinha condição de ser liberto, ter a liberdade, mas preferiu ser escravo porque ele achou que o Senhor que ele servia era um ser bom. Ele fazia o seu serviço com prazer. Estamos fazendo o serviço de Deus com prazer? Examine-se você a si mesmo hoje. Se você já tem feito isso, então toma atitude. Ah, mas eu examinei. Examinar e ficar indeciso. Tem pessoas que estão indecisas há 50 anos, 30 anos, 10 anos, estão indecisos. Estão dentro da igreja, mas ainda não se decidiu por Jesus. Jesus disse em João 13, 17, grava esse versículo no seu coração. Não esqueça nunca mais. João 13, 17. Se vós sabeis que bem-aventurado sois, se praticares essas coisas, simples, pratique. Fez análise, inspecionou o coração, inspecionou a sua vida, suas ações, seus pensamentos, seus projetos, inspecionou tudo em conformidade com a palavra de Deus. O parâmetro, a referência, a vara de medir, a palavra de Deus. Se tem alguma coisa que precisa ser mudado, se você julgou assim pela palavra de Deus, então, como manda as Escrituras, façamos. Bebamos do cálice e vamos comer do pão. Pois quem come sem discernir o corpo, come e bebe para juízo próprio. E Paulo, ele vai adiante e diz, é por este motivo que tem muitos doentes, e não poucos que dormem, ou seja, que morreram espiritualmente. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados por Deus para não sermos condenados no mundo. Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim o espírito reto. E me faça sentir mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Ó Senhor. Davi foi um homem, como você sabe, que cometeu muitos erros. Cometeu muitos erros. Erros tão graves como os erros de Saul. Saul havia começado muito bem. Foi orientado por Deus. Samuel, o profeta, também orientou. Mas ele se afastou por causa, talvez, de prestígio, do poder. E ainda de cima, olha só, a coisa terrível. Além de tudo se afastar de Deus, ele dizia que era Deus que estava no negócio, eu vou fazer isso para agradar a Deus. E tentou colocar Deus no meio da sua sujeira, do seu pecado. E pessoas fazem isso hoje. E pensa que Deus é avalista do nosso pecado, dos nossos erros, do nosso coração lascivo, carnal, pecaminoso. Deus não é avalista. Examine o coração, o seu coração, pela palavra de Deus. Todos sabem que Davi foi o sucessor de Saul. Foi o sucessor. Ele começou de uma maneira, teve seus percalços, mas mesmo assim diz a palavra que ele acabou bem. Eu vou encerrar dizendo para você, para todos nós, que a diferença foi que sempre voltava para Deus. Você pode voltar para Deus hoje, examinando-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Tenha fé que Deus vai libertar você. Não olhe, não se acostume com o pecado. Volte-se para Deus, para que você seja corrigido, disciplinado por Deus. E foi isso que Davi pediu. E depois de cometer vários pecados, ele implorou que Deus o purificasse. E em seguida pediu: Senhor, eu cheguei à conclusão de que meu coração, ele não precisa ser mudado, ele tem que ser tirado e ser colocado um outro coração. Que assim seja nas nossas vidas. Senhor, que cada um dos teus servos, que vivem grandes batalhas hoje. Batalhas exteriores, reais. São muitas. Confrontar o adversário, confrontar a enfermidade, confrontar um relacionamento que está, Senhor, rompido. Um relacionamento em pleno conflito. Filhos rebeldes que não obedecem aos pais. Pessoas que se acostumaram com o pecado, estão permissivos com o pecado. Mas outros enfrentam os problemas, ó Pai. Mas continuam no centro da Tua vontade. Eu te peço a libertação para o cativo, salvação para aquele que está perdido, a cura para o enfermo, restauração da fé. Que possamos servir ao Senhor. Servir com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Ó Pai, nos conceda esta bênção. Que nós possamos, depois de ter feito este exame pelas Escrituras Sagradas, nós possamos agir, colocar em prática. Porque bem-aventurado não é apenas o que ouve, mas o que põe em prática. E que assim hoje eu creio que vidas estão sendo transformadas porque colocarão em prática pela fé. Estão crendo que o Senhor liberta de desejos pecaminosos. Estão crendo que o Senhor liberta de qualquer sorte de pecado. Se confessar e deixar, alcançará a misericórdia. Por isso, Senhor, coopera conosco. Coopera com cada servo teu. Nós somos servos voluntários. Voluntários. Ajuda os teus servos a te servirem com alegria, com amor. E renova as forças de cada um. Oramos agradecidos no amor, no poder do Senhor Jesus. Amém e amém.